Começa agora aqui pela Rádio Caiari, o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo o desenvolvimento agrícola através da extensão rural.
Bom dia, amigos ouvintes do programa Emater e o Campo. Estamos iniciando aqui pela Rádio Caiari, o seu programa Emater e o Campo. Bom dia, Irene. Bom dia, amigos em todos os cantos do estado de Rondônia.
Bom dia, Enoque. Bom dia, Robson. Um grande abraço e um bom dia para todos vocês que nos escutam aqui em Porto Velho, nos bairros, nos distritos, nas linhas e nas margens do Rio Madeira. Também para você que nos ouve no Vale do Guaporé, no Vale do Machado e nos estados do Amazonas, Mato Grosso e estado do Acre. Muito obrigado pela audiência.
Um grande abraço a todos os amigos que nos ouvem aí no Baixo Madeira, na região do Machado, lá no Vale do Guaporé e também aqui nas arredores da capital Porto Velho. Neste é um programa Emater e o Campo, produzido pela Emater Rondônia, uma instituição do governo do estado e que tem a apresentação de Dona Edi Alencar, que no momento está de férias e está sendo o programa apresentado por este amigo de vocês, Enoque de Oliveira, juntamente com a senhora Irene Mendes. Irene, quem nos acompanha nos trabalhos técnicos?
Robson Paiva está conosco aí nos trabalhos técnicos.
Nós vamos ouvir uma bela mensagem do Pensamento Oriental aqui com a minha amiga Irene Mendes.
O tema da nossa mensagem hoje é Bom Dia. Desejar coisas boas é uma maneira sensata de reconhecer a importância de alguém em nossas vidas. Por ser muito importante, desejo-lhe um bom dia. Quem de manhã compreendeu os ensinamentos da sabedoria, à noite pode dormir contente. Tenha um bom dia. Hoje eu desejo para você aquilo que eu tenho certeza que você deseja para mim, um dia abençoado. Tenha esperanças no amanhã. Saiba que após a noite vem um novo dia. Bom dia. Hoje é o dia da conquista, da superação, de dar a volta por cima. Tenha fé. Vale a pena cumprir bem e sem erros o dever diário. Não procure evitá-lo ou adiá-lo para amanhã, fazendo logo que hoje deve ser feito. Poder viver um bom dia. A cada manhã, a vida lhe espera de braços abertos para realizar suas expectativas e desejos um a um. Só depende de você. Tenha fé em Deus e lute, que o mais ele fará. Um bom dia a todos vocês.
Muito obrigado, Irene, pela belíssima mensagem que tu trouxeste para os nossos ouvintes do programa Emater e o Campo. E ainda hoje nós teremos diversas participações e apresentações aqui neste programa. Teremos o zootecnista José Renato, que vai falar do manejo de touros no rebanho. Informação muito importante para o criador. Teremos ainda as notícias, a previsão do tempo e muito mais informações de interesse do agricultor.
Antes do primeiro intervalo, vamos ouvir uma música.
É isso aí, Robson. Pode rodar a música que somos todos ouvintes.
Vou pela estrada da minha saudade e só por ela eu posso voltar. Pelas paisagens do meu pensamento, sou canção ao vento, viola ao ar. O tempo passa, mas não modifica. Meu coração sabe onde é o meu lugar. Do peito brota essa paixão caipira, cachoeira vira, lágrimas no olhar. Do peito brota essa paixão caipira, cachoeira vira, lágrimas no olhar. Meus tempos de menino, nadar e jogar bola, primeira namorada, o primeiro beijo na porta da escola.
pai me ensinando. O meu primeiro acorde e uma canção antiga que até hoje guardo na minha memória. E onde estão meus estimados companheiros? Se foram tantos janeiros desde que eu deixei meu pai. Adeus, lagoa, poço verde da esperança, meu tempinho de criança que não volta nunca mais. Meu filho, até parece que foi ontem, e cada passo que você andou, milhões de sonhos brilhando em seus olhos, feito pirilampo, nunca se apagou. O tempo passa, mas não modifica, a fé não cansa, então vamos cantar. No peito brota essa paixão caipira, cachoeira vira, lágrimas molhar. O tempo passa, mas não modifica, a fé não cansa, então vamos cantar. No peito brota essa paixão caipira, cachoeira vira, lágrimas no olhar. No peito brota essa paixão caipira, cachoeira vira, lágrimas no olhar. Cada passo que você andou, milhões de sonhos brilhando em seus olhos, feito pirilampo, nunca se apagou. O tempo passa, mas não modifica, a fé não cansa, então vamos cantar. No peito brota essa paixão caipira, cachoeira vira, lágrimas no olhar. O tempo passa, mas não modifica, a fé não cansa, então vamos cantar. Do peito brota essa paixão caipira, cachoeira vira, lágrimas no olhar. Do peito brota essa paixão caipira, cachoeira vira, lágrimas no olhar.
O desmatamento ilegal em Rondônia ficou no passado. Com o CAR, Cadastro Ambiental Rural, o governo garante o desenvolvimento do setor produtivo com respeito à natureza. Dá a vocação de Rondônia de grande produtor de alimentos. Além de fiscalização, tem muita cooperação. O governo do estado protege o meio ambiente e dá condições da produção aumentar sem desmatar. A assistência técnica está mais disponível para o produtor. O governo investe na genética do rebanho, na recuperação de áreas degradadas e disponibiliza insumos como o calcário. O programa Floresta Plantada é um exemplo de sustentabilidade. E a extração de madeira, agora, só de forma legal, de áreas de manejo. Atividades produtivas de baixo impacto, como a piscicultura, também são apoiadas. Desmatamento ilegal zero é a produção de Rondônia avançando junto com a preservação.
Lave de bombas, embalagens vazias de agrotóxicos. A natureza agradece a sua boa ação. Lave elas três vezes na hora da aplicação. Aí é só furar pra não serem mais usadas, não. Também sacos flexíveis, tampas de papelão. Tem que ser devolvidas no local, se diz a nota fiscal. Se não dá multa, é crime ambiental. Devolução é simples, é fácil, é lei. O futuro do planeta depende disso que eu sei.
Campanha da Idaron, Inteve, Sedan e associações gerenciadoras das unidades de recebimento.
Estamos apresentando o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo o desenvolvimento agrícola através da extensão rural.
Voltamos com o nosso programa Emater e o Campo, um programa da Emater Rondônia, uma instituição do governo do estado de Rondônia, uma entidade autárquica. A partir de agora, até o mês de novembro, éramos empresa. Dona Irene, na semana que vem ainda não teremos a Dona Edi Alencar por aqui. Continuamos nós até o Natal, né?
Verdade, estaremos aqui com vocês, amigos ouvintes. E já estamos em clima natalino, né, Enoque? E desejamos para os nossos colaboradores, para todos que fazem parte da nossa equipe, todos os diretores, um ótimo Natal, que Deus possa abençoar todos nós nesse fim de ano, né, Enoque?
Isso aí, para todos os nossos ouvintes, as mais generosas bênçãos do Senhor e do nosso Criador, que veio a este mundo nascendo neste período que consideramos período natalino, que é o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E se você quiser nos ouvir em outro horário, estamos também na internet.
Enoque, o endereço é www.emate.ro.gov.br.
É isso aí. E o programa Emate e o Campo é um programa feito para você. E agora eu só quero agradecer a audiência de todos vocês, mandar um abraço para os nossos amigos ali da Mutum Paraná, da linha 31 de março, do distrito de União Madeirantes e outros distritos que nos ouvem, a turma do Candeias. Muito obrigado pela audiência de vocês. Nós agora fazemos uma pausa e voltamos já já com mais informações aqui nos microfones da Rádio Caiari.
As EMATERES estão presentes em todo o Brasil, levando inovação, conhecimento, renda e oportunidade às famílias rurais. Veja agora como a vida no campo é transformada para melhor.
A família de Dona Maria Socorro vende verduras em Ji-Paraná, Rondônia. Eles receberam orientação da EMATER para produzir orgânicos e ganharam nova vida. Mas nem sempre foi assim. Depois que o marido teve derrame, as coisas ficaram difíceis. O dinheiro faltou e era preciso buscar nova fonte de renda.
Só da EMATER que deu assistência para nós começar a trabalhar com ela orgânica. Se não fosse a EMATER, a gente não tinha esse investimento que a gente está tendo, né? Através dele, das explicações para a gente, é que a gente está conseguindo desenvolver uma boa produção.
Com o apoio da EMATER, Dona Maria também vende para o Programa de Aquisição de Alimentos, PAA.
No PAA dá uma renda por ano de R$8.000 por ser orgânico. E na feira mensal dá uma de R$2.000 a R$3.000.
Com o lucro, o patrimônio da família está crescendo.
Comprou um tratorico, uma roçadeira, já comprei uma moto, já reformei uma casa e estamos comprando um carro.
É a EMATER melhorando a vida da família rural.
Tempos o homem do campo tem um companheiro, dois fortes semeando juntos o futuro deste estado inteiro. EMATER eu posso contar, EMATER o futuro está na força do nosso trabalho, sempre juntos. EMATER, EMATER eu posso contar, EMATER o futuro está na força do nosso trabalho. EMATER, EMATER.
Estamos apresentando o programa EMATER e o Campo. É a EMATER promovendo o desenvolvimento agrícola através da extensão rural.
Amigos ouvintes do programa EMATER e o Campo, nós estamos aqui no estúdio com o José Renato Alves, zootecnista da EMATER Rondônia. E nós vamos conversar com ele sobre um assunto que é do dia a dia do criador. Qualquer criador tem que estar pensando sempre em como desenvolver e melhorar o seu rebanho. E os touros são parte importantíssima do processo produtivo. Mesmo aqueles agricultores que fazem a inseminação artificial têm touros na propriedade. E é isso que nós vamos conversar com o Zé Renato. Bom dia, Zé Renato.
Bom dia, Enoque. Bom dia a todos os produtores.
O Zé Renato, é verdade que o touro é imprescindível em qualquer propriedade, né?
Bom, Enoque, quando tratamos de reprodução, pensamos também em efeito produtivo na pecuária, ou na pecuária de leite ou corte, né, nós estamos visando a questão do nascimento do bezerro. Porque uma vez, se não nasce bezerro, não temos leite, não temos carne. Então, é imprescindível, né, descartar a questão do macho sobre o efeito produtivo, né, da pecuária.
Tá, no, mesmo na pecuária de leite, que é a que até mais trabalha, estamos usando a inseminação artificial como forma de melhorar geneticamente os rebanhos. Mas nem todas as vacas são inseminadas e alguns produtores inseminam só eventualmente. Na maioria do tempo, ele maneja o rebanho mesmo com a monta natural. É necessário que o agricultor, o pequeno criador, tome cuidados em relação a isso. Eu sei que ele precisa prestar atenção, mas vamos ver. Primeiro, qual é uma coisa assim, fundamental, importante, que ele tem que pensar já na escolha do animal como reprodutor?
Bom, Enoque, como sabemos, né, a inseminação artificial é uma biotecnologia aplicada, né, no melhoramento genético, visando também a questão do efeito reprodutivo. Mas sempre que a gente utilizamos a inseminação artificial, nós temos que pensar também no repasse dessas fêmeas que não conseguiram ser concebida, né, ou seja, enxertada através da inseminação artificial. Então aí usamos-se também chamado touro de repasse. Então esse touro, tanto seja para monta natural, para o repasse da inseminação artificial, devemos ter alguns cuidados com o touro, porque o touro, ele é o principal ferramenta da propriedade. É ele que vai visar o quê? Uma boa caracterização genética, um bom desempenho produtivo, e é ele também que vai fazer o quê? O maior índice de fertilidade na propriedade. Então, visando a questão da caracterização do touro, né, como você mesmo citou, hoje nós na Emater trabalhamos com o programa de inseminação, mas também precisamos também nos alertar que nem todos os produtores têm essa facilidade, essa tecnologia. Então, aí ainda existe um grande número de produtores que usa-se o chamado sistema monta natural, né, que é o touro, né, que fica lá pertinente às vacas. Então, alguns cuidados que devemos ter, né, principalmente, é a questão do touro que seja adaptado para a nossa região, né? Então, essa questão da raça holandesa, sabemos que é a primeira no mundo, né, em produção de leite, mas que ela tem alguns entraves para nós no estado de Rondônia. Então, para isso, devemos buscar alguns touros, né, de caracterização, pensando no leite, de alguns touros aí com genética de 5/8, meio sangue, né, visando o efeito de adaptação ao ambiente ou o efeito de produção.
E esse animal não pode ser um animal tirado dentro do próprio rebanho, ou pode?
Não. Aí é buscar essa genética fora, né? Porque quando a gente trabalhamos com o mesmo animal da propriedade, filho das vacas, nós estamos buscando aquela questão do alto compatibilidade sanguínea, né? Trazendo aí alguns prejuízos, animais mais tardios, animal apresentando alguns defeitos ou técnicos, né, que isso interfere no efeito produtivo. Então, orientamos que se busque esse touro que não tenha grau de parentesco com suas vacas, né, produzidas nas suas propriedades, mesmo que essas vacas sejam compradas fora do estado, né, então visar saber se esse touro não tem um grau muito próximo de parentesco desses animais, para assim visar um melhor efeito produtivo.
Tá, e aí, já tem o touro que foi selecionado para o seu rebanho, e como que deve ser, qual é a melhor utilização, aquela que traz o melhor resultado para a propriedade? Ele precisa ter mais de um touro, e como que ele faz esse repasse com as vacas que não foram inseminadas, ou até colocar o touro junto com as vacas para cobrir o rebanho inteiro? Qual é a melhor maneira?
Bom, Enoque, com a questão do manejo do touro, a importância, primeiramente nós devemos saber, né, o aspecto sanitário e nutricional desse animal, né? Então a sanidade, ela é fundamental, visando olhar, sempre observar prepúcio, se não está com alguma infecçãozinha, se possível fazer um andrológico desse touro, né, visando a característica, a qualidade desse sêmen. visando o estado nutricional, um score adequadamente. Score, quando a gente fala score, né, é a composição do corpo do animal, não ser um animal magro, não ser um animal muito gordo, né, e ter a relação especial, né, das vacas, principalmente sendo trabalhado aí um touro para cada 25, no máximo 30 vacas. Mas podemos também, né, também criar um mecanismo de manejo que é o chamado de monta controlada, que eu trabalho com o touro em um piquete separado das vacas e levo essas vacas até ele na hora que elas entram em cio, né? Então isso aí nós chamamos de manejo de monta controlada, que visa uma melhor eficácia para o touro, né? Em questão sanitária, em questão nutricional, não vou ter um desgaste tão rápido.
E nesse sistema aí pode ser mais vaca para um único touro?
Sim, nesse caso as literaturas, né, que a gente tem buscado aí, ele coloca até 40 vacas por touro no sistema de monta controlado. Eu mantenho o touro lá no piquetinho, com um mineral, uma água de qualidade, um bom pasto, né, se possível no período da seca levar uma suplementação à coxa, eu consigo aí trabalhar com até 40 vacas por touro ano, né? Mas quando eu vou trabalhar com o sistema de monta natural lá no pasto, né, sistema extensivo, que é o nosso grande gargalo hoje no Brasil e Rondônia, vamos dizer assim, né, nós trabalhamos aí no limite de 25 vacas por cada reprodutor.
Tá.
Mas lembrando questão sanitária, lembrando questão nutricional, tanto do macho quanto da fêmea, né?
Só mais uma perguntinha, porque eu acho que esse assunto está interessando a todo mundo que cria. E aí a idade? Quando é que esse touro começa a ser, de fato, efetivo nas prenhez e quando é que já está na hora de tirar?
Bom, a questão é, quando a gente fala no sistema reprodutivo da fêmea, a fêmea é interessante que a gente é por peso. Atingir o peso, né, que a gente chama de maturidade sexual, a gente já pode colocar o touro para ela e inseminar ela, né? Agora, o macho não. O macho depende da idade. A idade do touro, oficialmente, ele ocorre aos 24 meses. Nada que impossibilita, dentro das tecnologias, trazer esse touro mais cedo. Um ano e meio, um ano, trazendo a idade dele para um ano e meio, 18 meses aí. Mas, quando nós falamos de efeito reprodutivo com garantia, seria um touro, né, oficialmente esse determinador aos 24 meses, ou seja, 2 anos. E a vida útil dele dentro de uma propriedade, seja leite ou seja de corte, tá, é de 4 anos. Por quê? Porque depois de 4 anos ele começa a cobrir as suas próprias filhas, suas netas, e assim vai disseminando, né, a consanguinidade e vai atrasando a genética. Ou seja, começa a diminuir o efeito produtivo pelo grau de consanguinidade dos parentes serem cobertos.
Em vez de estar melhorando o rebanho, poderá estar piorando, né?
Sim, em vez de eu melhorar, em vez de pensar que eu vou estar criando animais de qualidade, eu estou retroagindo, eu estou trazendo animais de piores qualidades, porque a consanguinidade, ela tem essa questão, ou ela cria uma mutação genética, né, no filho que vai nascer, ou então ela traz essas anomalias que seria aí o retardamento de crescimento, retardamento de peso, retardamento de produção, né, que ele traz esse choque que nós chamamos de choque consanguíneo, que quando é cruzado pai com filha, avô com neta, primo com prima de primeiro grau, então isso faz com que eu vou trazer um retardamento na questão efetiva de produção da minha propriedade.
Renato, foi muito bom essa conversa, pena que o tempo nosso está esgotado, e nós vamos deixar para nós o outro dia voltarmos aqui com, não exatamente esse assunto do reprodutivo, mas outro assunto que contribua para que o agricultor tenha melhor rendimento, tanto na natalidade como na criação de seus animais, no cuidado de recém-nascido e tudo mais. Mas, por enquanto, nós estamos muito satisfeitos com a tua explicação e agradecemos e pedimos que tu esteja à vontade para se despedir dos nossos ouvintes.
Bom, Inácio, primeiramente eu agradeço pelo convite e aqui quero deixar meu forte abraço a todos os produtores, né, seja de leite ou de corte, aqui do estado de Rondônia, e dizer que nós estamos à disposição aqui na Imaté. Né, caso precisa de alguma informação, somente entrar em contato com a gente aqui da Imaté ou de qualquer escritório da Imaté e dos municípios pertinentes ao estado. E quero aqui também deixar o meu contato. Se precisar entrar em contato, tirar alguma dúvida, né, o meu contato pode estar me ligando, que é o 992-1345-76. tá? Repetindo, 992-1345-76. Eu agradeço pela atenção e desejo a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e que 2017 seja repleto de saúde, paz e alegria. Muito obrigado.
A você também, Zé Renato, tudo de bom neste Natal e um bom dia.
Há tempos o homem do campo tem um companheiro, dois fortes semeando juntos o futuro deste estado inteiro. É matéria que eu posso contar, é matéria que o futuro está na força do nosso trabalho, sempre juntos. É matéria que eu posso contar, Emater, o futuro está na força do nosso trabalho. Emater.
As Ematérias estão presentes em todo o Brasil, levando inovação, conhecimento, renda e oportunidade às famílias rurais. Veja agora como a vida no campo é transformada para melhor.
A feira Sabor do Campo em Porto Velho, Rondônia, surgiu porque agricultores como o seu José da Costa, reassentados da usina de Santo Antônio, precisavam vender.
É muito bom, né? Para a gente essa feira é muito importante para nós mesmos, né?
Mas para o seu José, nada disso teria acontecido sem a Emater.
Desde o começo, a Emater esteve com nós, né? E a Emater tinha uma importância muito grande, porque assim, nós aqui não tínhamos esse costume de trabalhar em feira, né? E a Emater lutava, incentivava, saía de madrugada para vir pegar a gente aqui no campo, né? Levava, muitas vezes o agricultor ficava desanimado, e a parceira é importante. E a gente foi pegando o gosto e hoje ninguém quer largar a feira, né?
Então, seu José, o que significa a Emater?
Sem a assistência da Emater, não, na verdade, acho que não vai muito adiante não, né? Tudo, o homem do campo tem que ter assistência da Emater, né? É muito importante para nós, né? Com a ajuda da Emater também, a gente fez aquele projeto do Mais Alimento, né? Consegui tirar um veículozinho para transportar os produtos, né?
É a Emater inovando com o produtor rural.
Estamos apresentando o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo o desenvolvimento agrícola através da extensão rural.
Notícias do Campo. Vem aí as notícias do campo. A informação a serviço do produtor rural.
E atenção para as notícias do campo. A informação que interessa ao agricultor. Produtores rurais capacitados em vacinação contra a brucelose em Itapuã do Oeste irão multiplicar as atividades e vacinar o rebanho de todas as propriedades do município. Extensionistas da Emater Rondônia promoveram, na primeira semana de dezembro, um curso de vacinação contra brucelose em bovinos e bubalinos. A atividade faz parte do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose, e contou com a participação de 15 agricultores, todos criadores de gado de leite e gado de corte, lá no município de Itapuã do Oeste. Para garantir a qualidade da carne e do leite que chega aos mercados, é preciso que o controle sanitário seja iniciado na propriedade rural. A saúde do animal, que dará origem ao produto que tem que estar nas prateleiras dos supermercados, em condições de manter a saúde da população, porque há sempre um risco quando não se conhece a origem do produto. Mas em Rondônia, a agência Idaron controla a vacinação contra a brucelose e a Emater Rondônia apoia os produtores com assistência técnica e orientação de médico veterinário que atesta a sanidade dos rebanhos. Monitoramento dos sistemas agroflorestais. Representantes do Grupo de Gestão e Automação e Tecnologia da Informação apresentaram aos dirigentes da Emater Rondônia uma proposta tecnológica para gestão com foco em florestas em Rondônia. A proposta visa dar estrutura a um sistema de inteligência territorial estratégico com gestão sustentável de florestas e implementação de um sistema de monitoramento visando uma produção com qualidade e sustentabilidade. A proposta está em estudo e também foi apresentada ao governador Confúcio Moura e ao secretário de Estado da Agricultura, Evandro Padovani. E o secretário-executivo do Ministério da Agricultura, o senhor Elmar Novak, fala a investidores estrangeiros sobre oportunidades na agropecuária brasileira. Novak apresenta a força do agro brasileiro lá na cidade de Londres. O secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Elmar Novak, falou nesta quinta-feira a investidores estrangeiros sobre o tema da indústria agrícola brasileira, alimentando o mundo em escala e com sustentabilidade. Isto foi durante a rodada de negócios de investimento realizada lá em Londres e que teve o nome de Climate Bonds. Ele destacou as oportunidades de investimento na agropecuária brasileira e a política de sustentabilidade ambiental do setor. Novak chamou a atenção da necessidade de incorporar mecanismo de financiamento para continuar crescendo de forma sustentável. O Brasil possui tecnologia testada e em operação, mas que necessita de investidores. Entre elas, a agricultura de baixo carbono, o plantio direto e a integração de lavoura, pecuária e floresta. Ele ressaltou que se tratarem de iniciativas pioneiras e mensuráveis, cientificamente e economicamente já comprovadas como rentáveis e eficientes. E o Brasil vai exportar manga para a Coreia do Sul. O Brasil vai começar a exportar manga para a Coreia do Sul, um dos mercados mais exigentes em sanidade e qualidade dos alimentos. O anúncio foi feito pelo ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, senhor Blairo Maggi. A expectativa do governo é de que os embarques iniciem em cerca de 30 dias. A abertura do mercado sul-coreano à manga brasileira deve beneficiar principalmente os fruticultores do Vale do Rio São Francisco. Em novembro, Maggi visitou os estados de Pernambuco e Bahia, banhados pelo São Francisco, e visitou também o estado do Ceará e do Rio Grande do Norte. Ele conheceu áreas de cultivo irrigado de melão, manga, mamão, melancia e limão e se reuniu com os agricultores locais. O ministro disse ter ficado impressionado também com a vista que teve das plantações em Petrolina e Juazeiro, onde também se produz vinho de alta qualidade, inclusive o famoso espumante. E vamos agora à previsão do tempo para o dia de hoje e amanhã. Hoje, no sábado, a temperatura máxima será de 29 graus. A mínima já foi de 23. E as pancadas de chuva acontecem a qualquer hora do dia, com curta duração. Amanhã, nós teremos a temperatura mínima logo no início da manhã, com 23 graus, e depois, no meio-dia, alcançaremos 29 graus. Teremos também pancadas de chuvas passageiras que poderão estar seguidas de relâmpagos e trovões. Eram estas as informações que nós tínhamos, notícias e previsão do tempo. E daqui a pouco voltamos com o programa Até e o Campo, mas infelizmente para o dia de hoje nós não temos a pesquisa semanal de preços atualizada.
coração. Vejo sobras de queimada e fumaça no espigão. Lavrador tombando terra, dá de longe a impressão de losangos cor de sangue desenhados pelo chão. Terra tombada é promessa de um futuro que se espelha no quarto verde dos campos, a grande cama vermelha, onde o parto das sementes faz brotar de suas provas o fruto da natureza, cheirando a criança nova. Terra tombada, solo sagrado, chão quente, esperando que a semente venha lhe cobrir de flor. Também minha alma ansiada espera, confiante, que em meu peito você plante a semente do amor. Num berço verde, com a boca aberta, bem-vindo para o céu, uma talha sede. Lá na fonte, ao pé da serra, é o seio do sertão. A água leite da terra alimenta a plantação. O vermelho se faz verde, vem o botão, vem a flor. Depois da flor, a semente, o pão do trabalhador. Debaixo das folhas mortas, a terra dorme segura, pois não dará para o ano novo parto de fartura. Terra tombada, solo sagrado, chão quente, esperando que a semente venha lhe cobrir de flor. Também minha alma ansiosa espera, confiante, que em meu peito você plante a semente do amor.
Antes, eu só tinha cerca de arame. Agora, eu tenho um documento definitivo.
O governo de Rondônia levantou a bandeira da regularização fundiária. No campo, a titulação definitiva coloca fim nos conflitos e inicia um novo tempo. Um tempo de cidadania, com as famílias de produtores cercadas de todas as garantias legais. Governo de Rondônia.
Dicas de saúde. O leite é fonte básica de nutrição. Além de oferecer proteínas e minerais, ele é rico em vitaminas. Com o leite, podemos encarar as tarefas do dia a dia. O leite tem tudo o que o seu corpo precisa. Então faça do leite um produto indispensável para a sua família. Beba leite. É bom e faz bem. Campanha Qualidade do Leite. Emater, Embrapa, Seagri e parceiros.
Estamos apresentando o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo o desenvolvimento agrícola através da extensão rural.
Amigos ouvintes do programa Emater e o Campo, nós temos a imensa satisfação de receber aqui na bancada do estúdio o nosso diretor técnico da Emater Rondônia, o médico veterinário José de Arimateia. Bom dia, doutor José.
Bom dia, Enoque, bom dia, Irene, todos os ouvintes do programa Emater e o Campo. É uma satisfação mais uma vez voltar a esse programa, programa que leva informação para o agricultor todos os sábados, e a gente se sente muito bem estando aqui, que a gente está passando essa mensagem para os agricultores.
nós passamos várias semanas que pouco falamos de gado leiteiro, porque gado leiteiro é uma cultura já consolidada no estado. Teve seus altos e baixos de preço, mas é uma cultura que está estabelecida. Mas nesse programa nós voltamos a falar de gado leiteiro, e já conversou conosco o Zé Renato, que falou de gado leiteiro. E agora nós vamos conversar também com o Dr. José de Arimateia sobre essa área, não especificamente só gado leiteiro, ele pode falar também de outras áreas da Emater Rondônia, mas a Emater Rondônia tem uma capacidade técnica já comprovada para atender os agricultores. E quando o agricultor precisa do crédito rural, a Emater também elabora o plano de crédito para que possa atender aquela necessidade na sua plenitude. E eu acho que a Emater Rondônia está no seu pleno desempenho nessa atividade, não é, doutor?
Exatamente, Enoque. A Emater, em 2016, realizou muitas ações, muitos projetos que foram trabalhados junto com a instituição, direto para o agricultor rural. E nós, só para você ter uma ideia de valores, só no crédito rural a gente ultrapassou a barreira dos 300 milhões de reais de financiamento de projeto de crédito rural elaborado pela Emater Rondônia. E esses projetos vai diretamente para ser implementado na agricultura familiar no estado de Rondônia. Isso é um montante que é um valor, uma ação direta, mas indiretamente esse multiplica, porque vai para as lojas e a cadeia todinha é beneficiada também com esses valores de crédito rural.
Faz circular moeda em todo o estado, né? Movimenta a economia.
Exatamente. E se falar, como você tem falado em outras atividades, na pecuária de leite, por exemplo, na pecuária de leite, nós, no ano de 2016, teve muitas conquistas. Você tem uma ideia, na inseminação artificial, a gente aumentou o número de vacas inseminadas. Todo o projeto de seminar hoje ultrapassou a barreira de 100 mil bezerros nascidos via inseminação artificial, para ser mais preciso, 103.342 animais, bezerros nascidos via inseminação artificial através do projeto de seminar, que é um incremento muito grande para o melhoramento genético do nosso rebanho. Não é por acaso que a gente é o oitavo maior produtor de leite do país, e com cada dia que passa, com aumento de produtividade. Então nós, dia a dia, estamos aumentando. A mesma coisa a cafeicultura. A cafeicultura, nos últimos 4 anos, Enoque, ela tem subido sua produtividade no dia a dia, e também sua produção. Produção e produtividade são duas coisas.
Eu acredito que até a área plantada também está crescendo.
A área plantada crescendo cada dia. Só para você ter uma ideia, eu estive com o nosso presidente Chiquinho fazendo uma visita aos viveiros, credenciado no Ministério da Agricultura. Eu estou em torno de 54 viveiros que tem no nosso estado. Mas esses viveiros vão produzir mais de 20 milhões de mudas de café, e essas mudas de café todas já estão vendidas. E aí nós estamos no mês de dezembro, já começa, já tem produtor já fazendo o plantio nas primeiras chuvas, mas uma tendência entre agora dezembro e janeiro é quase todas as 20 milhões de mudas já está no solo, já está pronto para aumentar a nossa área plantada aqui no estado de Rondônia.
Isso é maravilhoso. E é uma coisa importante, é que a Emater Rondônia não é uma empresa de elaboração de projeto de crédito. Ela é uma empresa de desenvolvimento rural, através do que nós chamamos de extensão rural. Então, a Emater, ela faz o projeto de crédito para atender a necessidade financeira do produtor para poder realizar aquela atividade que está carente na propriedade dele. Mas aquele produtor que não quer fazer o projeto de crédito, ele recebe assistência técnica da Emater igualmente àquele que também vai fazer financiamento, né?
Exatamente. Hoje, só para você ter uma ideia, aqueles produtores que a gente assiste diretamente, que estão cadastrados, que têm toda a sua área de produção dentro dos nossos registros oficiais, nós já ultrapassamos 56 mil agricultores familiares. Só que existe também aquele atendimento que a gente chama de eventual, que é esporádico, que o produtor participa de algum evento, que vai na Emater, como exemplo, fazer uma outorga de água, ou que vai só elaborar o CAR. Esse esporádico ultrapassa 16 mil agricultores. Então, hoje está chegando a barreira de quase 73 mil famílias que passam por dentro com assistência da EMATER diretamente.
Nós vamos fazer um breve intervalo e nós voltamos falando de manejo de pastagem e como é que está esse desenvolvimento da pastagem aqui no estado do Rio, especialmente para o gado leiteiro, que nós sabemos tem pastagem irrigada, tem piqueteamento, sistema voazan, tem muita coisa. Então, no próximo bloco a gente fala disso.
As EMATERs estão presentes em todo o Brasil, levando inovação, conhecimento, renda e oportunidade às famílias rurais. Veja agora como a vida no campo é transformada para melhor.
A feira Sabor do Campo em Porto Velho, Rondônia, surgiu porque agricultores como o seu José da Costa, reassentados da usina de Santo Antônio, precisavam vender.
É muito bom, né? Para a gente essa feira é muito importante para nós mesmos, né?
Mas para o seu José, nada disso teria acontecido sem a EMATER.
Desde o começo, a EMATER esteve com nós, né? E a EMATER tinha uma importância muito grande, porque assim, nós aqui nós não tínhamos esse costume de trabalhar em feira, né? E a EMATER lutava, incentivava, saía de madrugada para vir pegar a gente aqui no campo, né? Levava, muitas vezes o agricultor ficava desanimado, e a parceira é importante. E a gente foi pegando o gosto e hoje ninguém quer largar a feira, né?
Então, seu José, o que significa a EMATER?
Sim, a assistência da EMATER, não, na verdade, acho que não vai muito adiante não, né? Tudo, o homem do campo tem que ter assistência da EMATER, né? É muito importante para nós, né? Com a ajuda da EMATER também, a gente fez aquele projeto do Mais Alimento, né? Consegui tirar um veículozinho para transportar os produtos, né?
É a EMATER inovando com o produtor rural.
Há tempos o homem do campo tem um companheiro. Dois fortes semeando juntos o futuro deste estado inteiro. EMATER, eu posso contar. EMATER, o futuro está na força do nosso trabalho, sempre juntos. EMATER, EMATER, eu posso contar. EMATER, o futuro está na força do nosso trabalho. EMATER, EMATER.
Estamos apresentando o programa EMATER em Campo. É a EMATER promovendo o desenvolvimento agrícola através da extensão rural.
Voltamos aqui com o programa EMATER em Campo, hoje conversando com o diretor técnico da EMATER Rondônia, José de Arimateia. Diretor, nós estamos com um trabalho, já como eu disse no início desse bloco, consolidado na área da pecuária leiteira. E uma das áreas que desenvolveu bastante na pecuária leiteira aqui no estado foi essa parte da oferta de forragem, oferta de pasto. Foi feito alguns trabalhos para melhorar a questão da divisão dessas pastagens, inclusive adubação, irrigação. Como é que está hoje essa situação da oferta de pasto e do aproveitamento da terra com gado leiteiro?
Veja só, Enoque, historicamente, aqui no estado de Rondônia, a gente tinha dificuldade com relação à alimentação. Você trabalhou no campo, é extensionista, sabe que ali naquela região de Ouro Preto, onde começou a pecuária de leite, tinha muitos animais, muita produção, mas não tinha um trabalho específico para trabalhar a alimentação desse rebanho. Só que hoje a EMATER Rondônia avançou com sua equipe técnica e os produtores também entenderam que é necessário ele ter um manejo adequado de suas pastagens para poder ele produzir mais leite. E isso está acontecendo, e o produtor tem várias tecnologias que ele adota. Primeiro, o pastejo rotacionado é uma prática de pesquisa que foi posta em prática. Faz tempo que existe a tecnologia, mas não tinha posto em prática. Hoje a gente sabe que tem muitos agricultores, só agora no ano de 2016 a gente trabalhou com mais de 3 mil agricultores que trabalham com manejo de pastagem. Entre elas aqui, o pessoal que trabalha com adubação das suas pastagens, alguns com irrigação. E a irrigação é interessante, que é uma tecnologia importante para trabalhar com as pastagens, porém depende de cada propriedade, depende da realidade de cada agricultor, que muitas vezes, dependendo do agricultor, compensa muito mais ele utilizar uma silagem ou uma cana para usar com ureia, de que ele usar irrigação, devido à dificuldade que tem na propriedade, devido ao custo-benefício dessas atividades. Mas na realidade que nós temos hoje profissionais preparados para orientar daquilo que for melhor para o agricultor, sempre analisando o custo-benefício.
Uhum. Existem práticas simples, como por exemplo a divisão das pastagens com cerca eletrificada, né?
Exatamente, a grande maioria com cerca eletrificada, e dentro dessa cerca eletrificada o pessoal trabalha em pequenas áreas. Hoje nós temos agricultor, Enoch, se você tem uma ideia, vamos colocar na linguagem do agricultor, que tem em torno de 10 animais por hectare. Então, num hectare ele coloca 10 vacas de leite, por exemplo, para se alimentar. Isso eu chamo rotacionado, porque normalmente é de um ou dois dias num piquete e já passa para o próximo piquete. Depende muito de cada propriedade, de cada pastagem. Mas a ideia é essa, e esse trabalho que nós temos aí como exemplo, que em média seria em torno de 10 a 12 unidades animal por hectare, é uma ideia que está avançando cada dia que passa. Em média, se você pegar a média de todos os produtos que a gente trabalha, dá em torno de 5 unidades animal por hectare. E a gente sabe que na pesquisa da Embrapa, essa média do estado é uma.
Uma cabeça por hectare.
E nós trabalhamos com 10, quer dizer, 10 vezes mais a quantidade normal.
Que é o comum.
O,
né?
Comum. Então é uma coisa que tem avançado, e a gente sabe que nós precisamos intensificar cada vez mais para a gente aumentar a produtividade de leite. Porque tem uma situação no estado que nós temos um parque lácteo, ou seja, as indústrias de laticínio que já estão instaladas no nosso estado, ela ainda trabalha um pouco ociosa. Quando chega o período das águas, ela fica com sua capacidade acima de 70% ou 80%, mas quando chega o período seco, ela cai para próximo de 50% de sua capacidade instalada. E a gente tem ainda essa abertura de aumento de produção com capacidade das indústrias de laticínio instaladas no nosso estado. Então, a parte de comercialização, que é o principal foco de qualquer atividade, nós temos garantido no nosso estado. Então, uma coisa boa para a pecuária de leite. E a gente sabe que com a melhoria da genética que a gente está trabalhando, com a melhoria da alimentação, a gente vai chegar num patamar bem mais alto. E eu acredito que nos próximos 5 anos a gente tenha aumentado em 100% essa produção de leite no nosso estado.
Essa é uma mensagem positiva, com certeza, porque nós temos um estado que, apesar da crise, que também não é nem só uma crise só do Brasil, o mundo sofreu uma crise e o Brasil agora passa por um momento difícil, mas Rondônia, pelo que o senhor ouviu aqui e pelo que o senhor observa, já trabalha dentro, claro, com dificuldade, mas dentro de uma faixa de desenvolvimento que o estado de Rondônia deve acompanhar os melhores, maiores produtores do país, né? E certo desse desenvolvimento, eu acho que nós aqui em Rondônia temos que nos orgulhar e sentir cada vez mais otimista da nossa economia. Dito isso, é que eu gostaria de deixar agora a palavra com o nosso diretor técnico da Emater Rondônia, para que ele finalize esse bloco e, inclusive, deixe uma mensagem natalina e de felicitação pelo ano que está chegando.
Exatamente, Nogo. Eu queria agradecer minha participação aqui no programa Emater o Campo, no ano 2016, um ano muito produtivo, e a gente já está se aproximando aí do final do ano, e a gente quer aqui deixar uma mensagem para os agricultores de muita paz, muito amor, para todas as famílias que estão nos assistindo nesse momento, aos nossos parceiros que ao longo do ano estiveram muito próximos trabalhando, a nossos empregados, especialmente aqui a equipe que faz a comunicação da Emater, na sua pessoa, Enoque, na pessoa da Irene, do Robson, e todas essas pessoas que levam essa mensagem para o agricultor, que faz com que ele, mesmo estando em casa, ele está ouvindo através do rádio essa mensagem. Então, é desejar muita felicidade, muita paz, muito amor, muita saúde, e que 2017 seja um ano próximo e um ano de muita paz, muito amor e sempre com Deus no coração. Um grande abraço, um grande beijo no coração de cada um de vocês.
Muito obrigado, um bom dia.
Obrigado ao homem do campo pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo pela madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Obrigado ao homem do campo, o boiadeiro e o lavrador, o patrão que dirige a fazenda, o irmão que dirige o trator. Obrigado ao homem do campo, o estudante, o professor, a quem fecunda o solo cansado, recuperando o antigo valor. Obrigado ao homem do campo, do oeste, do norte e do sul, sertanejos da pele queimada, do sol que brilha.
E agora se aproxima às 7 da manhã e nós vamos encerrando o programa Matéria e o Campo aqui pela Rádio Caiari. E agradecendo também a toda a direção da emissora, nós estamos felizes por estarmos aqui com essa equipe da Rádio Caiari. E agora sob a direção do Padre Geraldo. E desejar ao Padre Geraldo toda a felicidade do mundo na rádio, agora nesse período que vai ficar sob sua administração. E muito obrigado pelo trabalho que foi realizado e pela força que deu a nós aqui no programa, o Padre Eduardo, que foi uma pessoa que a gente só tem que agradecer e a gente não tem nem palavras para elogiar. A gente teria que utilizar aqui adjetivos que a gente nem consegue dimensionar, porque qualquer adjetivo que a gente usa, a gente acha que é pouco o trabalho que foi realizado aqui pelo Padre Eduardo.
É isso aí, Enoque. Queremos também agradecer a todos os nossos produtores, nossos agricultores, de norte a sul do estado de Rondônia. Agradecer aos nossos colaboradores, senhor José de Arimateia, diretor técnico da Emater Rondônia. E a apresentação do programa de hoje
foi de Irene Mendes
e Enoque de Oliveira,
com trabalhos técnicos na edição e seleção musical de Robson Paiva. Este programa é um programa da Emater Rondônia, que é veiculado aqui com a gentileza da Rádio Caiari.
Muito obrigada pela audiência de todos vocês. Até a semana que vem, se assim Deus nos permitir. Tchau.
Também vou me despedindo de vocês e garanto que no próximo sábado estarei aqui trazendo para vocês novas informações do mundo da agricultura. Por enquanto, só nossos agradecimentos e o desejo de uma semana maravilhosa e um dia de muitas realizações. Tchau, tchau. Até sábado que vem.
Senhor, Deus do Universo, abençoai a nossa terra, derramai a vossa bênção sobre nossa família. olhai pelo homem que cultiva a terra, que semeia a semente e colhe o pão nosso de cada dia. Olhai também, Senhor, pelo homem que ama os animais e que preserva a natureza. Dai-lhe, Senhor, saúde, força e perseverança, para que com vossa bênção possa continuar a sua nobre missão de produzir alimentos para toda a humanidade. Obrigado, Senhor.
Você acabou de ouvir o programa Ematério Campo. É a informação chegando até o produtor rural. Uma realização da Emater Rondônia. Emater, a arte de produzir nas mãos de quem sabe promover o desenvolvimento rural no estado de Rondônia.